Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
No dia 11 de julho é comemorado o dia de São Bento, esse santo italiano que nasceu na província de Núrcia, na Itália, por volta do ano 480, de família de alta nobreza. Seus pais, Eutrópio e Abundância, enviaram muito jovem para os estudos de letras e retórica na cidade eterna de Roma. Vamos saber agora tudo sobre São Bento aqui na Rádio Italiana, a história do Mosteiro de São Bento de São Paulo e outras curiosidades com Dom João Evangelista Covas, que é prior do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Olá, Dom João, como vai? Tudo bom? Prazer em tê-lo aqui na nossa programação. Uma grande satisfação falar sobre São Bento, este santo muito popular.
Olá, Fábio Bolto e ouvintes da Rádio Italiana. Sejam muito bem-vindos aqui ao Mosteiro de São Bento, em São Paulo.
Bom, vamos começar então essa entrevista, Dom João Evangelista, falando para os nossos caros amigos da Rádio Italiana sobre a história de São Bento.
São Bento nasceu em 480, é de uma família nobre, e com 15 anos de idade foi enviado a Roma para fazer os seus estudos. Já tinha caído o Império Romano, mas a cidade de Roma ainda era uma cidade com grande afluência de pessoas, era um polo cultural muito importante. E chegando lá, ele começa os estudos, mas fica desgostoso do ambiente que ele encontra. Um ambiente bastante degradado, sob o ponto de vista moral, espiritual. E ele mesmo tinha uma ânsia de viver a vida cristã com mais radicalidade. Assim, ele se retira e vai para Subiaco, um local onde ele vai se tornar monge. Tem um monge romano que o acompanha, vai ensinando para ele os rudimentos da espiritualidade monástica, e ali sozinho, como eremita, ele vai desenvolvendo essa espiritualidade. Até o momento que alguns caçadores da região encontram São Bento. E no primeiro momento pensa que São Bento, inclusive, é um animal. E vê que não, é um homem muito santo, com palavras sábias. E esses caçadores espalham para a região que havia esse homem santo em Subiaco. E as pessoas começam a fluir até São Bento. São Bento realiza alguns milagres, ele conforta muitas pessoas com a sua palavra, evangeliza, e logo em torno dele se constitui um monte de discípulos que querem viver uma vida semelhante à de São Bento. Para esses discípulos ele fundou 12 mosteiros, e para esses mosteiros escreveu uma regra para os monges, que nós conhecemos como regra de São Bento. E essa regra que até hoje nós vivemos aqui no nosso Mosteiro de São Bento, de São Paulo, mas também todos os mosteiros beneditinos do mundo.
Bom, como o senhor mesmo mencionou, Dom João Evangelista, São Bento é conhecido pelas suas regras, não é? Quais são as regras de São Bento?
É regra porque é um gênero literário, né? Ou seja, é um conjunto de normas, mas sobretudo é uma instrução de como se viver a vida monástica em comunidade. São Bento tem um trabalho de como que recolher as diversas tradições monásticas da vida da igreja. A vida monástica começa ali em fins do século III, começo do IV, e São Bento, que já está legislando sobre a vida monástica em meados do século VI, ele então faz confluir essas diversas tradições monásticas e cria uma perspectiva, vamos dizer assim, mais ponderada, equilibrada e até mais autêntica da vida monástica do que ele encontrava na época dele, porque a vida monástica já se tornava sinônimo de vida rigorosa, e São Bento diz que não, a vida monástica é daquele que busca o amor de Cristo acima de tudo. E com isso ele estabelece os mosteiros, organiza os mosteiros no seu trabalho, na sua oração comunitária, na sua vida de estudo, de modo que esses mosteiros vão ter uma importância para uma nova civilização que viria a surgir, que é justamente a civilização após a queda do Império Romano. Porque justamente esse momento de queda do Império Romano, as invasões bárbaras, uma civilização toda ruiu, e a população começa a encontrar em torno dos mosteiros um ambiente onde o trabalho está novamente organizado, onde se pode encontrar uma vida religiosa, uma vida cultural. E aí nós temos então as primeiras cidades do Ocidente.
Agora, Dom João Evangelista, quantos anos tem o Mosteiro de São Bento de São Paulo?
O Mosteiro de São Bento de São Paulo foi fundado em 1598. Então são 411 anos de Mosteiro de São Bento na cidade e de vida monástica ininterrupta. Então é uma instituição já de 411 anos de vida ininterrupta. É a instituição da cidade com mais tempo de presença contínua.
E atualmente quantos monges moram no Mosteiro de São Bento?
Nós somos aqui no Mosteiro 44 monges.
E como é o cotidiano, o dia a dia de um monge?
O dia a dia de um monge é basicamente marcado pelos momentos comuns de oração ou outros momentos comunitários, como o almoço, o jantar, o momento de confraternização no início da noite. E, além desses momentos, nós temos os nossos trabalhos, os estudos, né? E de modo que a vida do monge é uma vida que há bastante trabalho, mas nós temos a oportunidade de interromper para a oração comum e também para a própria vida comunitária. Então, a vida do monge, nós podemos dizer que a vida no mosteiro, ela abarca diversos aspectos do nosso desenvolvimento pessoal, né? E, sobretudo, o que é mais importante é a busca de Deus. Nós estamos no mosteiro para buscar a Deus, de modo que nossos trabalhos, as nossas orações, a nossa vida comunitária, os estudos, eles são, de certa maneira, expressão dessa nossa busca.
Na Rádio Italiana, nós estamos conversando com Dom João Evangelista Covas, que é prior do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Estamos conhecendo a história de São Bento, esse santo italiano, e também algumas curiosidades sobre o Mosteiro de São Bento, né? Agora, Dom João Evangelista, uma questão que eu gostaria de saber, eu li recentemente numa reportagem, que muitas pessoas procuram o Mosteiro de São Bento, até como uma fuga, né? Por diversos problemas, as questões sociais que todos nós conhecemos aqui do Brasil. Isso acontece com muita frequência, muitas pessoas procuram o mosteiro sem a vocação?
A vida no mosteiro, ela pode ser bastante exigente, né? É importante que a pessoa tenha, nós chamamos uma vocação, um chamado especial de Deus para isso, tenha aptidão pessoal e até esteja preparada para ingressar no mosteiro. Por isso que se faz, antes do ingresso no mosteiro, o que nós chamamos acompanhamento vocacional. A pessoa conhecer o mosteiro, nós conhecemos a pessoa, para que ela possa então dar início à sua vida monástica. Mas é certo que essa formação vai durar pelo menos 5 anos e meio, que é o tempo que a pessoa tem também para discernir se é a vida toda que ele quer viver no mosteiro ou não. E a comunidade também ter a oportunidade de conhecer essa pessoa e ver, confirmar ou não, se a vida dela, a vocação dela é uma vocação monástica. E o jovem, sem dúvida, nós hoje, inclusive, somos mosteiro fundamentalmente jovem. A faixa etária do mosteiro deve estar na média de seus 35 anos. Então, o mosteiro de uma comunidade jovem. E por isso tem os desafios próprios disso. Mas, graças a Deus, a gente vê como que a vida monástica, a partir da regra de São Bento, que é o veículo, a partir do qual nós encontramos essa autenticidade dessa espiritualidade monástica, ela continua sendo não só válida para os dias de hoje, mas de muitas possibilidades. É como que inesgotável, e de modo que nós podemos contemporaneizar as exigências da nossa cultura atual, do homem atual, com essa espiritualidade que é mais do que secular. É milenar.
E qual é o cardápio de um monge? Ele tem uma alimentação convencional ou existe alguma restrição?
Sabe, uma das coisas que mais nos admira na regra de São Bento é a sua ponderação e seu equilíbrio. E São Bento dá uma norma muito clara para os monges, que tenha no mosteiro aquilo que é próprio do local, em termos de alimentação, de veste, de hábitos. Então, São Bento dá muita liberdade para que a comunidade possa desenvolver aquilo que ela acha melhor. E o que os monges de São Paulo, do que os monges de São Paulo se alimentam? Da comida que eu acho que todo paulistano se alimenta em sua casa. Não há muitas diferenças em relação a isso. De modo que nós podemos partilhar mesmo da vida da cidade, da população local, com trabalhos também, com bastante trabalho, de modo que também os monges sejam testemunho para o local onde ele está, de que o mais importante é a busca de Deus. E nenhum estudo, nenhum trabalho é motivo de nos afastar de Deus, muito pelo contrário. Deve ser mais elementos para que essa busca seja ainda mais intensa.
Agora, Dom João Evangelista, quando o monge entra para o mosteiro, para esta vida regrada, esta vida espiritual, ele renega a parte material, a parte financeira?
Não se trata propriamente da vida material, não é nesses termos que nós colocamos. O monge que entra no mosteiro, ele assume um estilo de vida, que é o estilo de vida monástico. Então, é a vida comunitária, é o momento especial que nós nos reunimos para a oração na igreja, a liturgia é a nossa vida, momentos claros de louvor a Deus, é o trabalho, o monge trabalha bastante, é o estudo, é o aconselhamento espiritual que nós damos às pessoas que vêm até aqui, enfim, é uma vida que nós tentamos levar sempre privilegiando o amor do Cristo. E os outros elementos da vida monástica, a disciplina, a questão da pobreza pessoal do monge e muitos outros elementos vêm se assomar a isso que nós encontramos, uma forma de buscar a Deus no estilo de vida monástico.
Bom, o Papa Bento XVI esteve no Brasil há aproximadamente 2 anos, não é? E eu gostaria de saber como é que foi a vinda e a estada do Papa Bento XVI no mosteiro de São Bento.
Bem, a vinda do Papa foi um momento especial que a comunidade sentiu mesmo, como foi uma visita do próprio Cristo no nosso meio. Inclusive, São Bento fala que todo hóspede é o Cristo. E receber um Papa, nada melhor do que atualizar essa mensagem de São Bento, saber acolher o hóspede como Cristo. E, sem dúvida, não foi difícil encontrar o Cristo no nosso Papa Bento. Ele foi de uma grande amabilidade para com toda a comunidade. Tivemos a oportunidade de testemunhar a sua simplicidade, a sua humildade, a sua aguda inteligência e a sua espiritualidade. E para nós aqui no Mosteiro de São Bento, foi algo muito especial por receber um Papa Bento, ou seja, que assume como parâmetro do seu pontificado a figura do nosso santo padroeiro. Então, inclusive, isso foi motivo de conversa com o Papa mesmo mencionou isso aqui no nosso mosteiro, e nós tivemos também a grande alegria de ver que o Papa gostou muito de estar aqui e se sentiu realmente em casa.
Um dos pontos altos do mosteiro de São Bento e da missa, principalmente a missa aos domingos às 10 horas, não é? É o canto gregoriano. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre a história do canto gregoriano.
O canto gregoriano é um canto fundamentalmente litúrgico, ou seja, é um canto para celebrações das orações comuns da vida da igreja, como por exemplo a missa. Esse canto ele foi instituído pelo Papa Gregório Magno como o canto oficial da igreja. Aliás, um Papa foi o primeiro beneditino a ser Papa, o Papa Gregório Magno. Ele, inclusive, é o biógrafo da vida de São Bento. Ele conheceu pessoas que conheceram diretamente São Bento ou pessoas que conheceram pessoas que conviveram com São Bento. Por isso, pôde escrever sobre a vida de São Bento. E o canto gregoriano ele tem várias influências. Podemos remontar mesmo ao canto das sinagogas judaicas, o canto das basílicas romanas, e depois, posteriormente, vai ter muita influência também do canto gálico. E é um canto que quem vier até o mosteiro vai poder ter a oportunidade de escutá-lo, é em latim, porque ele é um canto que tem uma especificidade de fazer com que a melodia acompanhe muito de perto a letra. Não dá para separar letra e melodia no canto gregoriano. Tanto que, por isso que nós não traduzimos o canto gregoriano para o vernáculo, ou seja, para o português, porque a ordem das palavras no português é diferente do latim. A gente perde essa associação entre palavra e melodia. Porque o canto gregoriano é como que uma tentativa de expressar em melodia o significado do texto bíblico. Então a melodia dá força para o sentido das palavras, como que espiritualizando a palavra que já é a palavra de Deus, né? Por isso que é um canto muito propício para a nossa oração coral ou oração comum na igreja. É um canto, não que seja um canto beneditino, ele é um canto, como eu falei, oficial da igreja até hoje. Ele foi instituído como canto oficial em final do século VI. Mas é um canto de execução não muito fácil. E os mosteiros tinham a oportunidade de cultivar esse canto. É uma comunidade que aprende a cantar, canta todo dia, de modo que os mosteiros logo se tornaram como que centros de estudo e de oração, de cantar mesmo o gregoriano. O que acontece até os dias de hoje. E as pessoas que vêm até o Mosteiro de São Bento de São Paulo podem vir aqui conferir.
Na Rádio Italiana nós estamos conversando com Dom João Evangelista Covas, que é prior do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Eu gostaria de saber, Dom João Evangelista, que análise que o senhor faz da renovação carismática, este movimento completamente diferente dos beneditinos.
O próprio Papa Bento XVI, antes de ser eleito Papa, ele havia dito numa entrevista que um dos frutos mais importantes do Concílio Vaticano II ele identificava na renovação carismática, né? Justamente por um vigor da fé laica, sobretudo, de compreensão do senhorio de Jesus, né, dos dons do Espírito Santo, de modo que a renovação carismática ela veio, sim, acrescentar a vida da igreja como um dos movimentos importantes da igreja. E muitos monges do mosteiro participaram também de grupos de oração, da renovação carismática. Nós não temos grupos de oração aqui no mosteiro, né, aos modos da renovação carismática, mesmo porque nossa oração é oração do coro, da liturgia das horas, com o gregoriano, né? É uma outra expressão do louvor de Deus, mas sem dúvida o valor do louvor de Deus, do senhorio de Jesus, da clareza com relação à vida cristã em geral, com uma busca de Deus, da santidade. Então acho que são muitos pontos que nos unem, sim, à renovação. E os monges sempre foram aqueles também que valorizaram os próprios dons do Espírito Santo. Um deles, que é um dom monástico por excelência, desde o início da vida monástica, que é o dom do discernimento do Espírito, o dom do discernimento, que é a capacidade de como que identificar uma palavra de Deus propícia para o monge ou para a pessoa que vem consultar o monge naquele momento especial, né? Ou seja, poder como que ouvir a Deus nesse contato com o monge, e esse é um dom especial do Espírito Santo que diz respeito ao crescimento espiritual, né? Então, entre outros, todos os dons do Espírito Santo. Então, acho que os monges acolhem com muita alegria, né, todos aqueles que querem viver com intensidade a sua fé, e também os carismáticos que querem viver e na sua expressão própria de louvor.
Agora, quando foi anunciada a sua entrevista na Rádio Italiana, muitos ouvintes enviaram seus e-mails perguntando sobre a clausura. Como é a clausura no Mosteiro de São Bento?
O que é a clausura no mosteiro? São Bento não usa essa palavra na sua regra, né? A clausura seria... Nós temos dois sentidos de clausura. O sentido mais estrito, que é ali o ambiente onde os monges vivem, onde nós temos as celas, como nós chamamos os nossos quartos, onde os monges têm as suas refeições, seu momento de confraternização. Então, um espaço mais privativo do mosteiro, que as outras pessoas não têm acesso. Mas o sentido de clausura para São Bento seria o âmbito todo do mosteiro. Para São Bento, o mosteiro deve ter tudo o que o monge precisa, de modo que evite que ele fique saindo do mosteiro. Isso vem de encontro a um elemento próprio da espiritualidade monástica, que é a estabilidade do coração. Então, o coração está querendo sempre divagar, né, se distrair, como que fugir da sua própria condição. Então, a vida monástica é uma vida que faz com que o monge enfrente a sua condição, né, que ele estabeleça a sua relação com Deus, não queira fugir disso, né, e o que normalmente é difícil para nós, né? Uma das expressões dessa estabilidade do coração é o próprio silêncio. Então, permanecer em silêncio, ter amor ao silêncio. E por isso, o monge que preserva o ambiente do mosteiro, ele favorece também essa estabilidade do coração e a sua vida de silêncio. Mas o mosteiro é um lugar de muito trabalho, nós temos muitas pessoas que vêm ao mosteiro, Mosteiro de São Bento de São Paulo, por exemplo, nós não cultivamos nada aqui, então nós temos que comprar fora. Então há sempre uma troca do mosteiro com a cidade, né? Mas nós privilegiamos os trabalhos que podemos desenvolver no mosteiro. No caso, na nossa basílica, no nosso teatro, no colégio, na faculdade, né? De modo que os monges preservem esse ambiente. Aqui é onde nós desenvolvemos nosso crescimento espiritual, nossa vida comunitária e os nossos trabalhos.
Muitos são professores na universidade, não é verdade?
Sim, nós temos monges professores, temos monges administradores, temos monges compradores, cozinheiros.
Bom, Dom João Evangelista Covas, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem final para todos os nossos caros ouvintes.
Bem, São Bento era um santo, que podemos dizer italiano. Ele nasceu em Núrcia, próximo ao que hoje é a Itália, né? Próximo a Roma. E São Bento, ele teve uma importância muito grande por vários aspectos. O primeiro, porque ele resgata, vamos dizer assim, a melhor verve da vida monástica. E segundo, porque ele organiza o mosteiro no momento que, difícil de hoje, nós entendemos a dificuldade que era quando o Império Romano se desfez, teve as invasões bárbaras, os povos germânicos, e como que uma antiga civilização, todos os liames institucionais daquela época se desfizeram. E foram justamente em torno dos mosteiros que a população começou a fluir e uma nova civilização surgiu disso, que como nós conhecemos hoje é a civilização ocidental. De modo que São Bento é reconhecido também como patrono da Europa. Então, a mensagem que eu dou para todos os italianos, descendentes italianos, é justamente essa, que sabe encontrar no São Bento, sabe encontrar num homem de Deus, um homem que busca Deus, uma proposta de uma nova civilização, ou seja, a civilização precisa sempre se renovar, e é em torno da nossa busca de Deus que isso deve se dar, onde tem o lugar devido ao trabalho, o estudo, a vida comunitária. E São Bento para nós é um grande exemplo disso. Eu recomendo São Bento sobretudo para aqueles que têm que ter uma decisão importante na sua vida ou desenvolver um trabalho e queira fazer isso como homem ou como mulher de Deus. Peça a intercessão de São Bento, que sem dúvida será atendida.
E a medalhinha de São Bento ajuda, Dom João Evangelista?
A medalha de São Bento é uma medalha cunhada pelos monges beneditinos, não foi diretamente por São Bento, mas tem no São Bento seu principal intercessor. E de fato é uma medalha que nós temos muitos testemunhos bastante antigos, inclusive, da sua eficácia, né? Tanto que a Igreja Universal reconhece a medalha como um sacramental, assim como a água benta, né? Ou seja, um elemento, um símbolo, um elemento sagrado que tem um lugar especial na vida dessa comunidade que nós chamamos de Igreja Católica.
Agora, só para concluir, qual é a oração da medalha de São Bento?
Em latim é Vade de reto Satana, non suade micivana, sunt mala coelibas, ipse venena bibas. Né? Então, retire-te Satanás, não me persuada as coisas vãs, é mal que me ofereces, beba tu mesmo teu veneno. Então, uma oração de libertação, né? De afastar as tentações, as insídias más do demônio, e sobretudo aquele que persevera no caminho de Deus. Então, aquele homem, aquela mulher que desejam ser homem e mulher de Deus, então encontra nessa oração também um esteio muito, muito forte.
E é possível conhecer o mosteiro de São Bento por dentro? Qualquer pessoa pode visitá-lo?
Sim, tem a parte que pode conhecer. Sem dúvida, a clausura, o espaço restrito do mosteiro onde vivem os monges, onde eles dormem, realmente não é aberta à visitação. Mas o ponto alto do mosteiro é a basílica. Né? Então, tenho certeza que todos que virão se sentirão muito satisfeitos pela essa visita.
Ok, muito obrigado, Dom João Evangelista, por essa entrevista muito interessante e esclarecedora.
Estamos à disposição, convido todos os ouvintes da Rádio Italiana, vir ao mosteiro e conhecer o mosteiro de São Bento. Sem dúvida, quem não conhece vai se impressionar com a beleza do local, e quem tiver ainda a oportunidade de acompanhar a liturgia, por exemplo, a liturgia da missa com os monges, tem certeza que vai voltar com a fé fortalecida.
Muito bem, na Rádio Italiana nós conversamos com Dom João Evangelista Covas, prior do mosteiro de São Bento de São Paulo.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.